Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso podcast CIO Insights, que faz parte da iniciativa do Election Watch. A gente está iniciando aqui a cobertura das eleições brasileiras de 2026. Eu sou economista do UBS Wealth Management, Débora Nogueira. Estou aqui com a Solange Struer, Head de Macroeconomia do UBS Wealth Management. E a gente vai falar dos desafios do governo eleito em 2026, que ele vai enfrentar ali a partir de 27, da situação fiscal e de como que a gente vê a corrida eleitoral aqui em março de 2026. Tudo bem, Solange?
Olá, Débora. Um prazer estar aqui.
Boa. O cenário não está fácil. A gente chega aqui ao fim de 2026 com a dívida pública em alta. Como você descreve a situação fiscal brasileira e quais são os desafios que o governo eleito em 2026 vai enfrentar a partir de 27?
Primeiro, eu acho que a gente tem que deixar bastante explícito que o grande problema do Brasil hoje é muito mais estrutural quando a gente fala em problema fiscal do que um problema cíclico, né? Está ligado a essa dinâmica do gasto obrigatório, né? A gente tem feito nos últimos anos ajustes, sim, mas muito ligado ao aumento de carga tributária, receitas extraordinárias, mas dito isso, a expansão da despesa continua muito forte, né? Para se ter uma ideia, nos últimos 4 anos, a gente vai crescer a dívida PIB, a razão dívida PIB, em 10 pontos percentuais do PIB, né? Vai chegar, a gente acha que próximo a 85% no final desse ano, é um nível muito acima da média dos emergentes. E o ponto mais importante é que a trajetória hoje esperada para a dívida é de que ela cresça tão forte quanto ela cresceu nos próximos anos, se não for feito um ajuste bastante significativo, né? A gente estima aqui em torno de 4 pontos do PIB de ajuste para conseguir estabilizar a dívida, mas na verdade a gente deveria almejar diminuir essa razão para os níveis mais próximos de emergentes, e a gente está partindo de um déficit estrutural bastante deficitário, né? Então a gente precisa de um esforço que não é marginal, né, uma mudança relevante nessa trajetória. E é claro que em 2027 ninguém espera que o governo eleito faça esse ajuste em um ano, né? O que é preciso é que seja anunciado um ajuste fiscal que seja crível e que mude as expectativas, que os agentes econômicos, né, os financiadores da nossa dívida, eles tenham a expectativa de que essa dívida vai estabilizar, eventualmente cair, mas precisa ser um ajuste incrível a ponto de ajudar essas expectativas a serem ancoradas e que, no fim, acabam levando a ajudar o tamanho do ajuste, né? Se todo mundo confiar que o ajuste é crível, que ele vai dar certo, a taxa de juros cai e isso já melhora a dinâmica da dívida e faz com que o ajuste possa ser executado de uma maneira menos dolorosa. Então, acho que é muito importante ter isso em mente, que o tamanho do ajuste não é pouco, que ele precisa estar focado na despesa e que ele precisa ser crível, né? Então, a gente vai precisar reformular, do meu ponto de vista, o arcabouço e as regras de despesa assim que, enfim, começarmos o ano de 2027.
E por falar em arcabouço, Solange, ele foi adotado aqui neste governo, né? Então, esse novo arcabouço fiscal, esse regime que substituiu o teto de gasto. Como você bem disse, né, a dívida PIB subindo quase 10 pontos aí nesses últimos 4 anos, acho que a gente pode avaliar que não foi um sistema, um regime que conseguiu controlar o fiscal, né, que conseguiu segurar aqui o comportamento da dívida. Por que você acha que o arcabouço não funcionou? O que deu errado?
Bem, eu acho que o arcabouço tinha vários problemas desde da sua criação, escrevi bastante sobre isso. Mas ele foi relativamente bem recebido pelo mercado no momento em que ele foi anunciado, porque naquele momento o cenário internacional era extremamente favorável. Mas ele tinha problemas estruturais. Primeiro, ele se baseava em hipóteses extremamente positivas e otimistas sobre crescimento potencial da economia, taxa de juros real neutra. E outro problema, ele promovia um ajuste muito gradual, com metas de primário muito baixas, que seriam alcançadas ao longo do tempo, né? E com o passar do tempo, nem essas metas que eram baixas e graduais foram cumpridas, né? Elas podem ser cumpridas no papel, mas na prática, muita exceção, muita coisa ficou fora do teto, teve flexibilização da própria leitura do que seriam os gatilhos, né, do arcabouço. Então, ele foi se enfraquecendo pela flexibilização, pelo excesso de gradualismo e também pelo fato de ser baseado, além de ser baseado em metas baixas, a administração foi mirando a banda inferior da meta, não mirava o centro da meta. Enfim, acho que ele já tinha esses problemas na sua nascença, foi depois incorporando exceções. E o outro problema, e é muito relevante, que você não pode criar um arcabouço com regras de despesas obrigatórias que não são factíveis dentro do arcabouço. E quando o arcabouço veio, essas regras, algumas regras voltaram que eram totalmente incompatíveis com o arcabouço. Por exemplo, indexação do salário mínimo ao PIB, né, ao PIB de 2 anos atrás. Essa indexação, quando o PIB cresce de uma forma acelerada, como foi o caso dos últimos 3 anos, já torna grande parte da despesa da Previdência e com benefícios sociais incompatíveis com o arcabouço, que tem um teto, né? Então, o teto não limitava o crescimento de despesas relacionadas ao salário mínimo. O arcabouço trouxe a indexação de saúde e educação à receita. Quando a receita cresce muito, porque a economia está crescendo muito, o gasto cresce acima do teto. Então, assim, eu acho que no seu desenho original, esse arcabouço, ele, além de ser gradual, ele trazia regras que não permitiam vislumbrar que ele ficaria de pé por muito tempo. E hoje a gente vê, né, dentro do próprio governo, Tesouro, Ministério do Planejamento, vários documentos ensejando mudanças no arcabouço e no teto, porque admite-se que, do jeito que está, não vai parar de pé.
E o que a gente precisa fazer, né? Você mencionou a falta de cortes estruturais, o controle do gasto, reforma de longo prazo. Quais são as principais reformas e medidas que a gente precisa adotar para finalmente controlar gasto obrigatório e tornar o ajuste fiscal sustentável?
Então, Débora, eu acho que existe assim, uma série de medidas que vão precisar ser adotadas o quanto antes. Não gosto de dizer que elas são impopulares, porque se elas forem adotadas o quanto antes, elas podem trazer, ao invés de contração da atividade, ela pode trazer expansão se vier junto com confiança, e eu acredito que viriam, tá? São medidas, em grande parte, que dependem de mudanças constitucionais. Acho que a gente vai precisar fazer uma nova reforma da Previdência. É claro que a reforma de 2019 foi relevante, mas não eliminou a pressão do envelhecimento populacional, e na verdade desde que a gente aprovou a reforma da Previdência, a expectativa de vida no Brasil surpreendeu, né? Além disso, mesmo passando essa reforma da Previdência em 2019, continuamos a ter várias assimetrias e benefícios para grupos particulares que são incompatíveis com a sustentabilidade do regime. Né? Então, acho que uma nova reforma da Previdência que diminua esses benefícios e compatibilize melhor a idade mínima, inclusive, eu diria que das mulheres em relação à realidade, vai precisar ser feita. Segundo, acho que a gente vai precisar finalmente fazer uma reforma administrativa, né? Porque é uma despesa relevante, né? Essa questão de você ter progressão de carreira, estrutura de incentivos, que torna um gasto muito inercial, precisa ser tratado. Né? E eu acho que essa reforma administrativa, ela é importante não só do ponto de vista da economia em dinheiro que ela vai trazer para os próximos anos, mas é uma reforma importantíssima quando a gente discute produtividade, e produtividade traz crescimento potencial e ajuda no fiscal. Então, eu acho que é uma reforma que é urgente pela questão de curto prazo, mas também pela questão de médio e longo prazo. Agora, a gente vai precisar lidar também com toda essa questão das vinculações e indexações, porque você não consegue fazer ajuste fiscal, como eu falei, da ordem de 4 pontos do PIB com vinculação e indexação, com gasto quase 90% rígido, né? Isso atrapalha, isso torna um ajuste, não é que atrapalha, torna inviável. Né? A gente vai precisar olhar a questão dos subsídios e renúncias fiscais, porque no Brasil isso cresceu de uma forma muito, muito acelerado, né? Hoje estima-se que esse valor seja perto de 6% do PIB e há pouco tempo atrás ele era em torno de 2%. Então, tem crescido muito essa questão dos benefícios, que inclusive trazem baixa transparência, não tem avaliação do custo-benefício. Então, é necessário uma revisão, né, com critérios que visem eficiência, distorção, diminuir distorção. E isso não quer dizer que deve aumentar a alíquota de forma generalizada, mas precisa ser feito uma análise muito melhor desse crescimento e do custo que isso impõe à sociedade. Então, eu acho que a gente vai precisar atacar, basicamente, gastos obrigatórios e subsídios, né? E principalmente, quando a gente fizer um novo arcabouço, eu acho que temos que ter em mente de ser uma regra que não tenha tantas exceções ou furos. É claro que sempre você precisa estar considerando situações limites como calamidade, pandemia, mas a lei precisa ser muito bem desenhada e ter um enforcement, né, de que ela não vai ser burlada como aconteceu agora, que torna mesmo um ajuste gradual não crível, né?
E Solange, nessa distinção que você faz do cíclico para o estrutural, no cíclico, de fato, a gente vê aumento dos gastos de estados e municípios, e isso é um dos impulsos por trás do consumo forte, né? É um impulso para esse crescimento econômico que a gente viu nos últimos anos. Mas e de maneira estrutural, né? O quadro de estados e municípios, como que ele afeta o fiscal nacional? Tem algo que pode ser feito aqui, algo que tem que ser alterado para a gente melhorar o cenário de sustentabilidade fiscal do Brasil?
Débora, esse é um excelente ponto, porque a gente não pode falar de consolidação fiscal no Brasil sem pensar nesse componente federativo. Porque, na verdade, nos últimos anos, o que a gente viu? Muitos estados e municípios tiveram um impulso de receita e transferências, isso acentuou muito depois da pandemia, e viabilizou que esses entes expandissem despesas de forma permanente, principalmente com pessoal e custeio. Isso é muito relevante, porque mesmo que a União tente, né, ajustar suas contas, parte desse esforço ele acaba sendo neutralizado pelas contas subnacionais que continuam se expandindo, né? E o ponto aqui é que esse endividamento, muitas vezes, ele conta com garantia federal, e quando não conta com garantia federal, ele é judicializado e sempre prejudica a União. Então, o país acaba vivendo ciclos de endividamento subnacional que acabam exigindo renegociação com a União, forçado ou não, e isso acaba caindo no colo da União. Então, o ideal é a gente começar a avançar em regras que aumente a previsibilidade, a disciplina dos entes. A gente vai precisar aprimorar a lei de responsabilidade fiscal, que está completamente, não vou dizer morta, mas enfraquecida no Brasil, né? E pensar numa estrutura que diminua essa questão de tudo virar risco jurídico, né? Então, em suma, estados e municípios podem ser parte da solução, eles precisam ser parte da solução, né? Eles não podem continuar ampliando esse problema de expansão de gastos sem contrapartida, e uma estratégia crível para o fiscal precisa considerar o setor público como um todo, né? Não apenas a União.
E Solange, ainda sobre gastos, né? A última vez que a gente discutiu corte de gastos foi ali no final de 2024, quando se apresentou um pacote bastante pontual. Ao longo de 2025, a gente ouviu pouco falar disso, mas mais recentemente o ministro Fernando Haddad sugeriu estudar um redesenho dos programas sociais, né, uma possível renda básica unificada. Você puder comentar um pouco sobre essa proposta e como você vê a viabilidade disso, pensando até no próximo ciclo eleitoral?
Eu acho, Débora, que a ideia, em linha geral, é integrar e racionalizar as várias políticas sociais que a gente tem, unificando programas que hoje têm regras diferentes, elegibilidades diferentes, mas, em muitos casos, sobreposição, né? Então, o que a gente viu nos últimos anos acontecer? A despesa social cresceu muito, né? Tem pressões ainda estruturais à frente, principalmente quando a gente pensa em benefícios assistenciais e previdenciários, mas o sistema atual, ele não está sendo eficiente em tratar dos nossos problemas sociais e ele está sendo um peso muito importante para o fiscal. Então, a ideia da unificação deveria ser ganhar eficiência, simplificar a regra, reduzir fraude, melhorar a focalização e trazer, né, no final das contas, é que o redesenho de políticas que gerem incentivos, né, para saída dos programas, né? E não para que a pessoa que receba fique eternamente no programa. E o que gera muita informalidade não é bom para a produtividade, tá? A questão toda é a viabilidade política de um processo de unificação, né? Porque você mexe com grupos de beneficiados, com arranjos institucionais e, principalmente, com prioridades políticas, né? Então, essa é uma discussão que eu não acho que vai acontecer muito durante o debate eleitoral, mas que vai precisar ser feita com o Congresso, certamente, pelo volume hoje de benefícios que a gente está tendo e os reflexos negativos no mercado de trabalho. Tá? Então, eu acho que ela é parte de uma agenda de ajuste, mas também parte de uma agenda de produtividade e deve ser levada com bastante cuidado, principalmente, eu sempre falo isso em várias entrevistas que eu dou, no mundo de hoje, porque a gente está vivendo essa questão toda da inteligência artificial, que vai ter impacto no mercado de trabalho, o mundo todo está discutindo renda mínima. Se a gente não tiver espaço para lidar com esses desalocados no mercado de trabalho, que vão acontecer, que vai acontecer, essa desalocação vai acontecer mais cedo ou mais tarde, já está acontecendo nos países desenvolvidos, se a gente não tiver esse espaço, a gente vai ter um problema crônico, né? Porque as pessoas que estiverem desalocadas não vão conseguir se reinserir no mercado. Então, acho que uma questão aí de redesenhar os programas sociais que deveria ser tratada com máxima urgência.
Excelente, Solange. E para terminar essa primeira parte, se você puder comentar da importância da gente iniciar 2027 com um plano forte fiscal, e o custo de adiar, né? O que é o custo de adiar essas reformas e esses ajustes?
Então, Débora, eu acho que essa é uma questão essencial, né? Tem uma parte de economistas e do mercado que acredita que a gente pode levar esse ajuste de forma gradual e que o ajuste não deveria ser tão forte logo de início. Eu discordo plenamente, porque eu acho que a gente está numa situação hoje, com juro real aí entre 7 e 7,5, que é insustentável, né? A economia cresce, na melhor das hipóteses, perto de 2, né? Sem gerar grandes desequilíbrios de inflação, e o juro real está 7,5. Para esse juro cair, a gente vai precisar de confiança, né? Os investidores precisam entender que eles podem exigir um prêmio de risco menor para financiar nossa dívida. E eles só vão fazer isso se eles tiverem previsibilidade que essa dívida vai parar de subir e eventualmente cair, né? Então, não adianta achar que a gente está numa situação que a gente pode levar por mais tempo juro real super alto, porque a dívida vai crescer tão aceleradamente como cresceu agora e esses prêmios de risco não vão cair, tá? Então, eu acho que esse ajuste precisa ser forte, precisa ser feito. A situação atual não é sustentável por muito tempo, mesmo com o cenário internacional favorável. Agora, é claro que existe um aspecto político, são reformas difíceis, a gente vai precisar de um governo que tenha uma base aliada num Congresso significativa, tá? Mas a gente tem uma janela inicial, que é ali o primeiro ano e parte do segundo ano de governo, que medidas, né, duras são aprovadas em geral, né? Então, acho que o custo político de fazer no começo é muito menor do que de fazer, obviamente, no meio e no final, independentemente se a gente vai ter o fim da reeleição no Brasil ou não, não acredito nisso, mas o custo político ele é menor no começo de governo e ficaria mais viável esse ajuste, apesar de que não vai ser um ajuste fácil, tá? Eu não acho que é um ajuste fácil, porque o Congresso hoje ele já domina grande parte do orçamento, a margem de manobra de negociação com o Executivo é menor. Então, eu espero que a gente eleja um governo que entenda que do jeito que está não dá para ficar, porque os incentivos sempre são tentar postergar e fazer um ajuste com o menor custo possível, né? Mas eu acho que postergar e fazer um ajuste com o menor custo possível vai acabar trazendo um custo muito elevado para a economia.
Perfeito, Solange. Esses pontos que você trouxe deixam muito claro que o próximo governo precisa ter muita firmeza e vai ter muito trabalho para colocar a casa em ordem. Muito obrigada e passo para você.
Bem, obrigada, Débora. Então, agora nessa segunda parte desse nosso podcast especial, eu vou entrevistar a Débora sobre o cenário eleitoral de 2026. Então, Débora, para começar, como estão as pesquisas de intenção de voto para a eleição presidencial em 26 e quem desponta como principal candidato e o que os números estão mostrando?
Ah, Solange, o quadro eleitoral está mais polarizado, mas ao mesmo tempo está mais claro do que parecia há alguns poucos meses. A maioria das pesquisas, elas já estão saindo com uma frequência bem intensa aqui, né? Toda semana praticamente a gente tem uma pesquisa nova. Elas estão mostrando uma disputa central entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o principal nome ali do campo bolsonarista, Flávio Bolsonaro, hoje liderando aí o bloco da direita. Alguns meses atrás, a gente testava, a gente via ali nas pesquisas, né, o teste de uma terceira via, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, parecia, de fato, uma alternativa competitiva, mas ele próprio tem sinalizado, né, que o foco dele está no Estado, ele não vai na disputa nacional. Então, hoje, o quadro que a gente tem é um quadro mais polarizado, que reduz a probabilidade de uma terceira via forte. E aí, então, sim, tem dois pontos importantes, né? Acho que primeiro, no primeiro turno, em boa parte dos cenários, né, nas várias pesquisas que a gente tem acesso, o Lula aparece na frente, né, com uma base consolidada, principalmente no Nordeste, mas uma liderança razoável aqui no primeiro turno. Agora, quando a gente vai para o segundo turno, as pesquisas têm indicado um quadro mais apertado. Então, resultados até dentro da margem de erro, né, um empate técnico, uma eleição realmente acirrada. Acho que é importante deixar claro, né, quando a gente fala de pesquisa, tem várias metodologias aqui, né, então tem pesquisas que vão a campo, né, entrevistando as pessoas na rua, por telefone, pela internet, então tem diferenças metodológicas. Depende muito do que é a pergunta que é feita ali para o entrevistado, mas o que é robusto hoje, né, desse conjunto de pesquisas que a gente tem acesso é, de fato, a mensagem de polarização e de que a disputa parece realmente acirrada, né? Então é bastante apertada ali a margem de um e de outro, então tá bastante apertado.
Então, Débora, falando em termômetro eleitoral, a aprovação do governo costuma ser um indicador muito relevante. Como você vê hoje essa taxa de aprovação do presidente Lula e como isso se compara ao histórico com outros presidentes em anos de reeleição?
Olha, Solange, a aprovação do governo, ela não está na mínima do ciclo aqui, ela já melhorou em relação a pontos mais fracos do mandato do presidente Lula, mas também não está num ponto dito confortável para ele, né? Então, na média das pesquisas, a gente vê uma aprovação na casa de 46%, né? Então, a desaprovação é maior do que a aprovação. É um patamar que, dado o ponto do ciclo eleitoral, costuma encaixar ali em reeleição do incumbente. Mas acho que um ponto interessante e central aqui é a tendência dessa aprovação. O que a gente vê no padrão histórico brasileiro, em ano eleitoral, com a economia melhorando e algum impulso fiscal, né, que foi o padrão histórico, a aprovação do incumbente tende a subir. Só que o que a gente está vendo na margem aqui nas pesquisas é que o sinal é de estagnação, essa melhora não está acontecendo, ela não é linear, ela não tem uma divergência grande entre as pesquisas. E na verdade, nas últimas semanas, a gente vê até uma queda na margem da aprovação. E, de fato, a gente está vivendo aqui em 2026 um impulso fiscal, né? A gente entrou o ano com a mudança da faixa do imposto de renda. Então, tem, sim, um impulso que já está acontecendo, tem mais coisa para acontecer. Mas essa resposta do lado da aprovação, por enquanto, não está vindo. E o que é diferencial aqui nessa disputa, né? É a de novo, a polarização muito alta e um eleitorado mais rígido. Então, o que parece é que a elasticidade da aprovação a essas mudanças econômicas de curto prazo, né? Então, o que seria a resposta da aprovação a um impulso fiscal parece ser menor. Então, é realmente uma novidade que a gente está vivendo aqui, né? Então, o pano de fundo socioeconômico importante, né? Desemprego mais baixo, mas, ao mesmo tempo, um eleitorado mais rígido, né? Ele dividido aqui na polarização e, potencialmente, essa melhora na aprovação que a gente viu nos ciclos anteriores pode ter mais dificuldade de acontecer.
Débora, você tocou num ponto essencial, né? Existe a ideia de que o incumbente sai com vantagem, mas você está dizendo que essa vantagem pode estar menor. Por que você acha que o Lula está com dificuldade de ampliar essa dianteira, né? Você acha que é o perfil do eleitorado que mudou? Penso, por exemplo, no crescimento da gig economy e do trabalho informal. O que você acha que está acontecendo?
Olha, Solange, o ambiente social e econômico mudou, né, nos últimos anos, e acho que isso tem impacto eleitoral e a gente está vendo isso nas pesquisas. Então, como a gente tem comentado aqui, né, geralmente o incumbente tem sim vantagens claras, mais visibilidade, capacidade de entregar política de curto prazo, impulso fiscal, mas a gente tem hoje no Brasil um mercado de trabalho bem diferente do que a gente tinha nos anos 2000, né, nas outras disputas que a gente acaba consultando o dado. Então, assim, a gente está com um desemprego muito baixo, a gente acabou de ter a PNAD hoje, mais um número de desemprego super baixo, 5,4 é um mínimo histórico, salário está subindo, massa salarial está muito forte, mas, ao mesmo tempo, a composição do emprego mudou, né? São pessoas que prezam por autonomia, até mais do que segurança do CLT. Então, é uma sensação de insegurança econômica, porque é uma renda instável, né? A proteção social mais difusa. E aí, isso exige que a mensagem do governo consiga entrar nesse novo eleitor, né? Então, um eleitor que valoriza autonomia, que quer mobilidade social, e ele quer poder empreender, quer menor custo de transação para trabalhar. Aí o que a gente vê é que a direita, ela costuma capturar essa agenda com um discurso de menos burocracia e mais liberdade econômica. Mas a esquerda tenta responder com proteção, crédito, regulação do trabalho, em plataforma, né, esse mundo novo de trabalho via Uber e tudo mais. E aí fica essa disputa, né? Então, é realmente uma economia forte, né? Uma taxa de desemprego baixa, mas um eleitor que parece que quer outra coisa, né? Então, parece que nesse cenário, o bônus automático do incumbente se reduz. E o que parece é que a gente vai, sim, ter uma eleição muito disputada, mesmo com a inflação super baixa, com o mercado de trabalho aquecido.
Bem, para fechar, vamos falar das particularidades regionais, né? Em 2022, a gente viu uma polarização geográfica muito clara. Como foi a distribuição regional do voto naquele momento e o que você acha que pode mudar em 2026?
De fato, Solange, em 2022, o mapa eleitoral foi bem marcado, né? Então, o Lula ali com uma força muito grande no Nordeste, mas, por outro lado, compensando um desempenho mais fraco no Sul e no Centro-Oeste. O Sudeste dividido. Então, o Bolsonaro levou em São Paulo e no Rio de Janeiro. E Minas Gerais, né, o nosso tradicional estado pêndulo, foi um estado decisivo. O Lula venceu ali por uma margem estreita, né, mesmo com o governador Zema, né, apoiando o Bolsonaro, levando no estado, o Lula venceu ali e foi, né, foram votos valiosos para o presidente Lula na contagem geral. E para 2026, aqui, alguns elementos permanecem, outros mudam, né? O Nordeste, acho que do que a gente vê nas pesquisas, tende a continuar como o principal colchão eleitoral do Lula, né? Seja pela força histórica do PT, pelo peso dos programas sociais. A dúvida aqui, né, e o que a gente está testando e está acompanhando com lupa nas pesquisas é o tamanho dessa vantagem. Aí, por outro lado, Sul e Centro-Oeste, a rejeição do PT continua elevada. São normalmente ali áreas ligadas ao agronegócio, regiões mais conservadoras. Isso sugere que o adversário deve manter alguma vantagem. Mas, de novo, aqui também a questão é o tamanho dessa vantagem. E, por isso, ficar de olho nas pesquisas é importante. Aí, no Sudeste, né, o maior colégio eleitoral aqui em São Paulo, com quase 35 milhões, né, de eleitores nas eleições lá em 2022, tende a ser um estado difícil para Lula, né? Ele vai tentar reduzir ali a margem, né, com essa entrega econômica, com a inflação baixa e mercado de trabalho aquecido. é articulação política, mas de fato tende a ser um estado difícil para Lula. E Minas Gerais segue como um estado pêndulo, né? Acho que vai ser novamente decisivo. A gente está acompanhando aqui a dinâmica para governo do estado. Acho que é bem interessante o insight que vai sair ali da articulação política, né? Das bases, e vale acompanhar com lupa as pesquisas para presidente dentro do estado de Minas Gerais. No Rio de Janeiro, né, a gente está falando aqui de perto de 13 milhões de eleitores, também muito importante o que vai ser ali, né, dos acordos e das as alianças locais, como é que elas vão se organizar. E acho que esse é o quadro, Solange.
Com certeza, Débora. Pelo visto, teremos uma eleição muito acirrada, né, que tanto a questão fiscal, que a gente discutiu muito aqui, mas também a dinâmica social e regional do Brasil vão estar no centro das atenções, afetando o mercado, preço dos ativos. Então, super importante para a gente acompanhar, né, para os nossos clientes, e a gente vai estar aqui ao longo dos próximos meses discutindo isso tudo e as implicações para os investimentos. Débora, muito obrigada pela conversa e por todos que ficaram com a gente até esse momento.
Eu que agradeço, Solange. Até a próxima.
Os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG, ou uma de suas afiliadas UBS. Observe que as opiniões apresentadas por palestrantes externos são pessoais e não necessariamente representam as opiniões do UBS AG e suas afiliadas. O UBS não atesta a exatidão e a integridade de quaisquer informações ou materiais afins fornecidos por eles. O UBS não faz recomendações em relação a eles ou seus serviços. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico, e é publicado apenas para fins informativos. O conteúdo não é e não deve ser considerado como um relatório de análise de valores mobiliários. Como uma empresa que presta serviços de gestão de patrimônio para clientes globalmente, o UBS AG e suas diferentes subsidiárias oferecem serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem. Os serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem são separados e distintos, diferem de forma material e são regidos por diferentes leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser, não deve ser considerado como, qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Service Inc. é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA SIPC. Para mais informações, visite nosso site em ubs.com/workingwithus. Para obter informação legal completa aplicável aos comentários independentes produzidos pelo UBS, visite nosso site em ubs.com/cio-disclaimer.